Muito bem, boa tarde a todos. Esta é uma audição piloto, que é uma, no fundo uma deputação da Comissão Plenária, da Comissão de Educação da Assembleia da República. Temos presentes na sala dois deputados do partido do PSD, três comigo, o Sr. Deputado do Partido Socialista e a Sra. Deputada Rita Rato do Partido Comunista Português. O normal é que nestas audições os partidos façam representar por uma pessoa, por um deputado, que no fundo que siga esta matéria e, portanto, é tal e qual o que está a acontecer hoje. Eu sou o deputado piloto, no fundo, que preside só esta sessão, sou do PSD, e agradecia imenso a vossa presença, esta abertura para conversarmos sobre os assuntos que aqui trazem, e dava desde já a palavra por 10 minutos, se quiserem partilhar o tempo, e se não quiserem usar o tempo todo, também estarão à vontade. E portanto, desde já dava a palavra a quem quisesse iniciar as hostilidades. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Pedia só que se identificassem.
Paulo Parente, sou presidente da Escola Superior de Enfermagem do Porto. O que se nota pela pronúncia, rapidamente. Senhor, Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecemos naturalmente, em nome das três escolas, a audiência que nos concedem. E o que nos traz aqui, diretamente ao assunto, é a questão da publicação das linhas de orientação estratégica para o ensino superior, que foram publicitadas pelo seu secretário de Estado do Ensino Superior há cerca de 15 dias, estiveram em discussão pública, pelo menos até ao final do mês de maio, e que no seu eixo 3, chamado a consolidação da rede, incorporam uma medida que é a integração na medida 3, incorporam uma medida que é a integração das escolas não integradas em institutos politécnicos. A razão que nos traz aqui é basicamente a discussão deste ponto. Entendemos nós, escolas superiores de enfermagem não integradas, que sendo três das cinco instituições politécnicas não integradas, nestas linhas orientadoras, esta medida pode, de alguma forma, também incluir-nos e integrar-nos. E nós entendemos que é que, a acontecer esta integração, ela constituiria um ato lesivo daquilo que tem sido a evolução da profissão de enfermagem. Não estamos aqui tanto a discutir uma questão meramente administrativa da situação das escolas, estão não integradas, estão integradas em institutos politécnicos, não, o que estamos aqui a falar é sobretudo de uma questão da profissão. As três escolas representam as três maiores instituições. Como seguramente sabem, a profissão de enfermagem, o ensino de enfermagem, até ao final da década de 80 não estava integrado no sistema educativo. Só no final de 80, em 88, é que foi integrado no sistema educativo e na altura foi integrado no ensino superior, ao nível do ensino superior e no subsistema do Politécnico. Esta foi a situação naquela data. É evidente, decorridos 25 anos, os enfermeiros fizeram um longo processo de consolidação dos seus processos formativos, que passaram primeiro pelo grau de bacharel, depois pela licenciatura, de uma licenciatura de 4 anos, ainda antes do processo de Bolonha, os graus de mestre e, em 2000, primeiro na Universidade do Porto e depois em Lisboa e seguidamente em Coimbra, o reconhecimento do grau de doutor em enfermagem. O que significa que, de facto, a enfermagem foi finalmente reconhecida pela Academia como uma disciplina de conhecimento. Disciplina de conhecimento absolutamente central e necessária ao desenvolvimento da profissão, ao nutrir da prestação de cuidados da enfermagem hoje, muito exigentes do ponto de vista dos cuidados de saúde, e, portanto, entendemos que ficou logo por essa altura e depois anos mais adiante, quando se fez a reorganização da rede das instituições de ensino superior, ficou em aberta uma situação particular para as escolas de Lisboa e Porto e Coimbra. Ou seja, quando se integraram estas escolas na rede do ensino superior, as escolas de enfermagem, havia praticamente uma em cada um dos distritos, todas as escolas de enfermagem, as escolas foram integradas nos respectivos institutos politécnicos. Onde não existiam institutos politécnicos, foram integradas nas universidades. No caso particular de Lisboa, Porto e Coimbra, mantiveram-se como escolas não integradas. E mantiveram-se como escolas não integradas, assumido na época, como, digamos, uma oportunidade de criar massa crítica que pudesse a médio prazo, vir a possibilitar a integração destas instituições no ensino universitário. E porquê o ensino universitário? A questão do ensino universitário é para nós uma questão absolutamente decisiva. Porquê? Porque é no ensino universitário que se fazem os doutoramentos, e só, o que significa que a existência dentro do mesmo subsistema ensino universitário de doutoramentos, mestrados e primeiros ciclos, e portanto licenciaturas, seria naturalmente um passo absolutamente decisivo para consolidar no ensino universitário a formação de enfermagem. E, portanto, desse ponto de vista, entendemos nós, as três escolas, que estamos, quer pelo número de estudantes, estamos a falar de mais ou menos mais de quase 5 mil estudantes no conjunto das três escolas, pelo conjunto de docentes, nomeadamente aqueles que já têm doutoramento, estamos a falar de mais de 120 doutores, dos quais mais de metade já têm o doutoramento em enfermagem. E, portanto, nós possuímos, de facto, estas três escolas, que têm a massa crítica que pode permitir a realização, numa mesma instituição, dos três ciclos de formação. E, portanto, nós estaremos na primeira linha para podermos assegurar isso. A integração das escolas de Lisboa, Porto e Coimbra, e a eventual integração em institutos politécnicos, seria, digamos, uma machadada final e definitiva nesta aspiração, nesta possibilidade dos enfermeiros, de facto, também serem ensino universitário. E isso, do nosso ponto de vista, é absolutamente lesivo para o desenvolvimento da profissão, é contrário àquilo que são as tendências europeias hoje para a formação em enfermagem e constituiria uma medida nefasta e, obviamente, muito, muito negativa para os enfermeiros. Eu, não querendo abusar dos meus 10 minutos, deixava às minhas colegas a oportunidade de poderem completar-me.
Muito obrigada também, não vou gastar tempo com os agradecimentos, mas naturalmente que a oportunidade para nós é extremamente importante. Gostaria aqui de reforçar uma questão que é central, portanto, no nosso trajeto e no nosso percurso enquanto instituições, nós já demonstramos publicamente que somos capazes de nos autorreformar. E isto tem importância porque nós, os que aqui estamos, protagonizamos processos de fusão de instituições. Portanto, a primeira fusão no ensino superior não se deu com a Universidade de Lisboa e a Universidade Técnica de Lisboa, deu-se com as escolas superiores de enfermagem existentes nas várias cidades, nas três cidades, Lisboa, Porto e Coimbra. E para dizer que nós protagonizamos isso, porque éramos presidentes à época de antigas escolas que se fundiram e, portanto, eram nove escolas superiores de enfermagem que ficaram transformadas em três. E, portanto, em Lisboa, quatro escolas que se fundiram e deram origem à ESEL, no Porto, três escolas deram origem à Escola Superior de Enfermagem do Porto e em Coimbra, duas escolas. Estas escolas tinham dimensões diversas, neste momento as três temos dimensões semelhantes em consequência destes processos de fusão. Portanto, na verdade, o que estamos aqui também a dizer é que já fizemos um processo de reorganização interna, temos um processo de desenvolvimento organizacional em curso, temos reconhecimento internacional. Eu, em simultâneo, ocupo um lugar de vice-presidente de uma organização internacional de ensino de enfermagem, que é a FINE, que foi anteriormente ocupada a presidência por uma professora portuguesa, a professora Arminda Costa, que era da Escola Superior de Enfermagem do Porto. Atualmente eu sou vice-presidente dessa organização e, de facto, as tendências europeias vêm no sentido de ter Portugal como um exemplo. E o ensino de enfermagem em Portugal como um exemplo. Receamos que esta medida a vir a concretizar-se, é certo que as escolas não estão aqui designadas e, portanto, nós entendemos que haverá aqui margem negocial, com certeza, com o Sr. Secretário de Estado, com quem temos também conversado algumas vezes, não ainda sobre esta matéria, mas com quem já tivemos diversas audiências. De facto, as escolas não estão denominadas lá e, portanto, entendemos que, eventualmente, é um assunto em aberto. De qualquer forma, não quisemos deixar de dar esta nota aos senhores deputados e enfim, a esta comissão, para lhes dizer que se nós temos sido uma referência internacional, e temos-lo sido, também somos uma referência internacional na formação de enfermeiros já na ação, em contexto de ação. Os nossos estudantes são altamente reconhecidos e com uma atratividade imensa para o mercado internacional, pode ser vista nas duas perspectivas, como uma, enfim, estarmos a exportar jovens altamente qualificados, mas também pode ser vista na perspectiva de que temos um reconhecimento internacional e os jovens têm essa capacidade e são muito procurados, inclusivamente pelo sistema alemão, que tem um sistema dual e que coloca o ensino de enfermagem noutro posicionamento que não o nosso, mas a verdade é que depois vêm buscar os nossos enfermeiros. E isto é bom que se diga e é bom que se perceba que o reconhecimento tem uma ligação forte com o percurso que foi feito ao nível da formação e o percurso de formação académica dos professores e dos enfermeiros em geral. E isto tem a ver com a qualidade de cuidados e, portanto, nós não estamos, como disse o meu colega, não estamos aqui só interessados nas nossas organizações, embora as representemos e as tenhamos que defender, mas também com a qualidade da formação e isto sem desprimor das instituições de ensino superior politécnico, mas naturalmente as profissões reguladas da saúde estão no ensino universitário. E, portanto, esse é o nosso entendimento e essa é a nossa visão. E eu passo aqui a palavra já à minha colega, porque não me vou deter mais. Obrigada.
Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhor deputado. Eu agradeço reiteradamente aquilo, o terem-nos recebido e não tenho muito mais a acrescentar que os meus colegas, apenas gostava de fazer uma síntese, procurando deixar claro porque é que hoje é que estamos. Hoje estamos aqui porque estamos preocupados com o desenvolvimento da profissão de enfermagem. Uma profissão que tem tido nos últimos 30 anos condições para se desenvolver, é reconhecido por estudos da sociologia das profissões, que é uma das profissões que mais tem desenvolvido em Portugal nos últimos 30 anos, e isso tem sido possível porque têm sido criadas, a cada momento, condições ao desenvolvimento da clínica, mas particularmente ao desenvolvimento do ensino e da investigação em enfermagem, procurando criar as condições de exceção necessárias para que nós caminhemos no sentido de ter todas as condições para sustentar o desenvolvimento da investigação em enfermagem e deste ramo do conhecimento, que é hoje em todo o mundo reconhecido como a área do conhecimento científico. Existe em todos os países, mesmo naqueles em que existem cursos que formam enfermeiros que não são de ensino superior, em todos existe ensino de enfermagem na universidade e existem doutoramentos e licenciaturas de enfermagem na universidade. E aquilo que em todos os momentos de decisão os diferentes governos fizeram foi dar um espaço para que nós também pudéssemos vir a ter este desenvolvimento. Assim foi, em 2004, com a saída do Decreto-Lei 175, na altura era ministra a senhora professora Graça Carvalho, quando propôs a fusão das escolas de Coimbra, Lisboa e Porto e a sua não integração. Todas as outras escolas, como já dissemos, 9 são integradas em politécnicos, 8 em universidades, portanto a integração em universidades não é nenhuma novidade. Já existem escolas de enfermagem integradas na universidade em Portugal. O que acontece é que à data se percebeu que estas que são as 3 maiores escolas de enfermagem, estamos a falar de que os enfermeiros formados por estas escolas são mais de 50% dos enfermeiros formados por escolas públicas em Portugal. O número de docentes destas escolas é mais de 50% dos docentes de enfermagem existentes em Portugal. O número, mais de 50%. O número de doutorados, eu devia ter trazido os números precisos, esqueci-me da pasta e foi um lapso. O número de doutores destas 3 escolas são 80% dos doutorados das escolas de enfermagem públicas. Em conjunto, nós temos cerca de 120 professores com doutoramento, mais de 50% destes, na área de enfermagem. E este era aquele que foi o desafio que nos foi colocado. Ficarmos não integradas para podermos criar as condições para virmos a integrar a universidade e alimentarmos os 3 ciclos de formação de forma articulada e a investigação necessária ao desenvolvimento dos 3 ciclos e ao desenvolvimento da clínica. É isso que temos vindo a fazer porque não era possível conseguir este desenvolvimento sem existência de doutoramento em Portugal, porque era muitíssimo dispendioso ir fazer os doutoramentos sistematicamente ao estrangeiro. Foram feitos protocolos com a Universidade de Lisboa, do Porto e mais tarde com a Universidade de Coimbra, para que estas universidades pudessem atribuir o doutoramento em enfermagem, sendo que elas não tinham ainda corpo docente para o fazer na área da enfermagem. E, portanto, aquilo que tem vindo a acontecer é que as escolas de enfermagem de Coimbra, Lisboa e Porto sustentam, do ponto de vista académico, estes doutoramentos, e as comissões científicas dos doutoramentos são compostas por professores da Escola de Enfermagem de Lisboa, Porto e Coimbra e das respectivas universidades. Mas isto, numa visão de transitoriedade, à espera que um dia integrássemos a universidade e isto deixasse de ser um processo transitório para a universidade ter a área da enfermagem e nós podermos, de forma articulada, oferecer o primeiro, o segundo e o terceiro ciclo de formação. Tudo isto foi negociado com as respectivas universidades e estava a ser desenvolvido um caminho. As nossas sinergias e os nossos ganhos poderão vir a ser concretizados na integração com a universidade, porque todos também temos protocolos para a formação, para a cedência de professores. Nós temos essencialmente professores de enfermagem, alguns professores de outras áreas, mas a maioria dos nossos professores vêm, por via de protocolos com as respectivas universidades, no meu caso concreto, da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Farmácia e da Faculdade de Psicologia e de Economia. Entretanto, fomos criando parcerias para a investigação, parcerias para outro curso, para outros cursos, sempre no sentido de que viríamos a ser integrados um dia, quando se entendesse que tínhamos reunidas todas as condições, nas respectivas universidades. Todos os governos sistematicamente têm aguardado que universidades e escolas entendam que estão criadas as condições. Neste momento fomos surpreendidos, surpreendidos mesmo, com esta linha, que até pode ser que não diga respeito às nossas três escolas. O que é verdade é que nós pedimos esclarecimento e ele não nos foi dado. E, portanto, nós estamos preocupados. Estamos preocupados com o desenvolvimento da profissão. Porque é evidente que, como sabem, uma profissão regulada precisa de sustentar numa área do conhecimento científico e precisa ter condições para o seu desenvolvimento. E isto é possível na universidade, pela natureza, porque nós temos um sistema binário. Se nós não tivéssemos um sistema binário, era outra coisa. Estaríamos noutro... Mas temos, é o que temos, é com aquilo que contamos continuar. Parece até que vamos assistir a uma diferenciação ainda maior dos dois subsistemas e, portanto, a nós preocupa-nos o facto de não termos, não mantermos também ensino universitário de enfermagem.
Muito obrigado. Os nossos 10 minutos são bastante elásticos. Que eu só pus o cúrão para contar para aos 7. Mas, como era importante, estes esclarecimentos foram todos muito complementares e, portanto, foi importante para a nossa, também para formar a nossa opinião. Eu dava a palavra à Sra. Deputada Sandra Pontedeira, do Partido Socialista, que já se inscreveu, e à Sra. Deputada Rita Rato, a seguir. Eu penso que é mais útil juntarmos as respostas todas, se estiverem de acordo. Em nome do PSD, ficarei para o fim. Obrigado.
Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aproveito para cumprimentar os representantes das três escolas aqui presentes, Lisboa, Porto e Coimbra. Aproveito também para cumprimentar o excelente trabalho, reconhecendo naturalmente o trabalho realizado nas vossas escolas e no ensino da profissão de enfermagem em Portugal. Relativamente à vossa questão concreta que trazem hoje aqui em audiência, não sabendo muito bem ainda, porque vos falta também uma resposta à vossa questão, e a nós naturalmente também nos falta essa concretização na resposta, é também para nós uma preocupação e que também procuraremos, de facto, uma concretização melhor desta questão da promoção da integração destas escolas politécnicas não integradas em institutos politécnicos. Eu gostaria também de vos colocar aqui uma outra questão. Se, na eventualidade, não serem estas três escolas, quais são, então, as escolas que vocês suspeitam que possam vir a ser integradas, a não ser as vossas três escolas, não é? Quais são então estas escolas que estarão vertidas aqui nestas linhas orientadoras? Neste momento, se há algum ponto de situação relativamente às negociações com as universidades, de que vocês falaram há pouco na vossa intervenção, negociações essas que têm vindo a ser alvo de parceria já, e qual o ponto concreto das negociações com o Governo, uma vez que, para além de não terem resposta, falaram que já houve alguns encontros relativamente a estas questões. Da parte do Partido Socialista, naturalmente, também procuraremos levantar esta questão junto do Governo, uma vez que também é esta a nossa obrigação. Muito obrigada pela vossa presença.
Obrigado, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Deputado. Queria também começar por cumprimentar a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, de Lisboa e do Porto, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, saudá-los pela iniciativa de dirigirem este pedido de audiência a esta comissão, que também é importante para nós ir recebendo este feedback da comunidade educativa, porque para além das intervenções que aqui foram ditas, nós relativamente às linhas sobre a orientação do ensino superior só temos conhecimento informal. E por isso é para nós sempre muito importante que nos cheguem estes feedbacks que nos ajudam muitas vezes a concretizar leituras políticas daquilo que são enunciados, que neste caso concreto não tiveram qualquer discussão com a Assembleia da República. Sobre a questão em concreto, dizer o seguinte: o PCP sempre foi contra a existência de um sistema binário. Nós sempre entendemos que o ensino superior público devia assentar com missões específicas e naturalmente distintas, mas em lógicas de funcionamento de complementaridade que não fossem discriminatórias, neste caso para o ensino superior politécnico, quer a nível de financiamento, quer a nível de outros patamares de assistência e de reconhecimento dos seus profissionais. Por isso, naturalmente, que compreendemos as questões que hoje aqui se colocam, ainda mais quando estamos confrontados com uma política educativa para o ensino superior, que no que diz respeito ao ensino superior politécnico, o que tem hoje em cima da mesa, no entendimento, obviamente, o PCP, é uma desvalorização profunda do ensino superior politécnico, com a instituição de formação não superior, aprofundando aquilo que o Governo anunciou como cursos técnicos superiores profissionais, que no nosso entendimento desvalorizam em muito aquilo que tem sido um contributo muito grande destas organizações e destas instituições, e portanto temos preocupações profundas quanto a isso. Dizer também que nunca acompanhámos, designadamente no âmbito do regime jurídico das instituições de ensino superior, que o ensino superior politécnico não pudesse formar o seu corpo docente, e fomos sempre contra o facto de os institutos politécnicos não poderem formar e fazer doutoramentos, porque em grande parte o seu corpo docente tinha feito esse esforço e tinha esse conhecimento específico nesse âmbito e, portanto, sempre fomos contrários a essa decisão. E dizer também que, relativamente à reforma da rede de ensino superior e aquilo que são as linhas estratégicas, daquilo que nos pode desde já dizer é de que temos preocupações profundas quanto ao equilíbrio, quanto à perspectiva de valorização da rede de ensino superior público em Portugal, naquilo que é um objetivo, no nosso entendimento, de desvalorização da rede de ensino superior público. Porque nós entendemos que o ensino superior público é muito mais que uma antecâmara de formação profissional, pese embora tenha esse papel muito importante. O ensino superior público no país é um instrumento de desenvolvimento económico e social do país, e por isso nós entendemos que é isso que hoje é colocado em causa. Eu gostava de aproveitar aqui para vos colocar algumas questões, dizendo desde já que acompanhamos as vossas preocupações. Sobre a justificação do eixo 3, se já houve alguma resposta do Governo relativamente a esta matéria, porque daquilo que me parece, então houve a publicação do objetivo sem as escolas terem sido consultadas sobre ele. E, portanto, corrijam-me se estiver errada sobre isto. Em termos práticos, para além das questões de não poderem oferecer os doutoramentos e das questões do financiamento, que são muito mais desvalorizadas, que outras implicações práticas é que teria a integração destas escolas no Politécnico relativamente ao universitário, para além dos doutoramentos e das questões do financiamento. E dizer também outra questão, que é, para nós qualquer reforma da rede, seja do ensino superior, seja da rede escolar, da escolaridade obrigatória, não pode ser feita contra a vontade daqueles que são os seus atores, e ainda menos tendo em consideração a sua opinião. Nós temos vindo a acompanhar isto no plano de escolaridade obrigatória, este Governo anunciou também e iniciou um outro caminho relativamente à rede de ensino superior, em que designadamente naquilo que nos chega até por via de muitos politécnicos, que são os principais prejudicados nesta reforma, o que aconteceu de facto foi uma consulta formal em que os parceiros que vinham no conjunto das reuniões não eram tidos em conta e, portanto, estas linhas estratégicas, de facto, o Governo não pode dizer que não ouviu, porque ouviu, porque o Sr. Secretário de Estado ouviu formalmente, mas não teve em consideração aquilo que ouviu. E, portanto, preocupa-nos isso porque entendemos que um processo destes com complexidade que exige, tendo em conta políticas educativas traduzidas em orçamento de Estado, que têm no âmbito do ensino superior apresentado um corte já superior a 330 milhões de euros só no ensino superior público, os efeitos que isto tem do ponto de vista do papel do ensino superior e das condições de acesso ao ensino superior por parte de muitos jovens. E queria perguntar-vos uma coisa. Vocês disseram que houve, em processos anteriores, houve 8 escolas que foram integradas em politécnicos e 9 escolas que foram integradas em sistema universitário. Ao contrário. Mas estão só a falar do sistema público ou estão a falar só do público? Pronto. E já agora perguntava, nenhuma escola superior de enfermagem neste momento tem condições de garantir doutoramentos ou não? Não tem. Pronto. Só em parceria. Pronto. Nem pública nem privada. Pronto. Pronto. E por isso perguntava quantas escolas de enfermagem há no sistema privado e que condições têm diferenciadas do sistema público, porque também para a nossa análise importava também perceber isso, tendo em conta a situação. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu, nesta posição pouco habitual de presidir a reunião e falar em nome do PSD, queria dizer-vos que falo em nome apenas do PSD. Este momento de presidir a reunião é apenas formal e para ter alguém a fazê-lo. Mas eu, sobre esta matéria, queria agradecer em nome do PSD a vossa vinda. Isso é que também já pediram uma reunião ao grupo, aos vários grupos parlamentares. Teremos a oportunidade de nos encontrar sobre esta matéria. Este é um problema que foi criado há uns anos atrás e que, de facto, nos parece também, de alguma forma, que de alguma forma tem que ser resolvido. É curioso que em Portugal, apesar de toda a pulverização que tem havido no ensino superior, a área da enfermagem era uma delas. E é curioso que foi a própria área da enfermagem que se autorregulou e houve este movimento importante de concentração das escolas de Lisboa e do Porto, sobretudo, e também em Coimbra, mas o problema era mais, penso eu, em Lisboa, se a memória não me falha, onde havia muitas escolas, onde havia, de facto, muitas escolas, mas este movimento, e é importante também perceber que as três que têm colaborado, não só a este nível, mas a outros níveis também, e não sendo injusto para os outros, mas de facto são as três escolas de ponta em Portugal. O que eu gostava de vos perguntar era, em primeiro lugar, se o facto de não estarem no Politécnico ou não estarem no Universitário e terem tido alguma liberdade setorial para trabalhar, se isso também acaba por não ser uma vantagem ou não. Eu imagino que percebam que não faz muito sentido continuarmos a ter escolas não integradas em nenhum dos subsistemas. Partindo do pressuposto que até que há algumas que já estão no Politécnico, outras estão no Universitário, e reconhecendo que aquela linha é de facto para as enfermagens, será para a Escola Náutica e para a Escola de Teoria Industrial, porque são as únicas que em Portugal não fazem parte nem de uma coisa nem de outra. Portanto, acho que nem vale a pena esperar pela resposta, porque é óbvio que essa questão é para vocês. Também queria perceber, ficando com a ideia que é mais vantajoso para as escolas de enfermagem, até para a sua qualidade, no vosso entender, que mais vale deixar tudo como está do que integrar o Politécnico. Fiquei com essa sensação clara, gostava que me esclarecessem isso. Gostava também de perceber se, do ponto de vista até financeiro e administrativo, se isto é desvantajoso ou é vantajoso estarem como estão? Porque se puder perceber que há vantagens, tanto do ponto de vista financeiro, na gestão e na autonomia, para perceber que isso não é essa a razão. E, de facto, nestas audições que tem havido da parte do Governo, do Ministério da Educação, relativamente a estas linhas orientadoras, o Governo tem dialogado, com certeza, com o CRUP e com o CISP. Não sei qual é que é o interlocutor das escolas de enfermagem, não sei se foram ouvidos, porque, de facto, como não fazem parte nem de um nem do outro, terão sido prejudicados. Ah, tem assento no CISP. Ah, ok. Essa era uma dúvida que eu tinha e, portanto, fiquei com tinha essa dúvida que era relevante. Perguntava também, os professores de enfermagem, os doutorados de enfermagem, são professores nestes doutoramentos? Eu percebo que a A3S, a agência autorizou os doutoramentos quando são dados com universidades. Imagino que o comando científico seja feito pelas universidades, mas havendo tantos professores doutorados nas enfermagens, obviamente que o quadro de professores é das enfermagens e se calhar muito menos das universidades, certo? O que nos diz que há capacidade científica para dar os doutoramentos. Agora há aqui uma questão que se coloca e que para mim também é muito importante, que é se vê um sistema que possa ter escolas de enfermagem no Politécnico e na Universidade. Claro, isso já existe hoje, mas isso é um arranjo, porque foi um arranjo de então, o modelo futuro deverá ser um modelo único à partida, mas parece que há aqui um bocadinho duas dimensões das escolas de enfermagem, e neste momento temos três modelos de escolas de enfermagem, uma estão no Politécnico, uma estão no Superior, no Universitário, e as outras que estão não integradas. Eram estas questões que eu tinha apenas para colocar, e agradeci agora a vossa resposta aos senhores deputados e a mim também, em particular. Muito obrigado.
As questões que nos puseram, penso que permitem clarificar algumas questões. Eu começava pelas questões do senhor deputado Duarte Marques, se me permitem, porque penso que ajudam também a clarificar aqui alguns aspectos. E o primeiro é se esta situação não integrada foi importante para o desenvolvimento da enfermagem. Foi muito importante. Foi nessa perspectiva que os sucessivos governos permitiram que ficássemos não integrados. O facto de sermos escolas não integradas dava-nos todas as autonomias científica, pedagógica, administrativa, patrimonial, etc., disciplinar e financeira. E, portanto, permitiu-nos investir na formação do corpo docente e no desenvolvimento da investigação a um nível que, com certeza, não seria possível se estivéssemos integrados numa outra instituição e se tivéssemos que negociar permanentemente as prioridades. É evidente que foi muito importante e a enfermagem está grata aos sucessivos governos que perceberam que era necessário criar esta possibilidade diferenciada de desenvolvimento a estas escolas e o fizeram, não é? É claro que hoje nós não tínhamos nem o corpo docente qualificado, nem as unidades de investigação reconhecidas pela FCT, nem nada disso, se tivéssemos que permanentemente negociar dentro, quer de um subsistema, quer de outro, penso eu. Portanto, isso é absolutamente claro que foi uma vantagem indiscutível. É evidente que nós sempre soubemos que tínhamos esta discriminação que considerávamos positiva, mas que tínhamos um trabalho a fazer e que tínhamos um trabalho a fazer para vir a ser uma de entre as outras áreas do conhecimento na universidade. E foi isso sempre que moveu o corpo docente das escolas. E é bom que eu diga aqui na Comissão Parlamentar de Educação que o corpo docente destas escolas tem-se excedido de modo a cumprir todas as suas atividades letivas, todas as respostas a resultados e indicadores de investigação e, simultaneamente, a fazer a sua formação académica pela terceira vez, porque a maioria do nosso corpo docente, antes da integração no ensino superior, estava no topo da carreira e nenhum usou a fazer o caminho outra vez, todo, obter todos os graus académicos necessários, fazer todas as provas académicas de novo para corresponder àquilo que eram os requisitos e as exigências do ensino superior universitário. E é esse o caminho que temos que fazer. Quando nos perguntam, nós preferimos estar com, ficar como estamos a ser integrados no Politécnico, nós temos que responder sim. É claro que a nossa meta é a integração no ensino universitário, porque assim fecha-se o ciclo e passamos a ser um entre iguais. Até lá, preferimos estar assim para continuarmos a ter a possibilidade de ver atingido esta finalidade. Esta finalidade não é uma finalidade para as escolas, volto a dizer, é uma finalidade para a enfermagem. Enquanto área do conhecimento, nós precisamos cada vez mais, até dadas as alterações demográficas e dadas as alterações do padrão de saúde e doença, de que os enfermeiros investiguem sobre as respostas das pessoas aos processos de saúde e de doença, de modo a conseguirem perceber como é que podem ajudar a viver estas pessoas que hoje vivem mais anos, com mais autonomia, com mais independência, mais capazes de serem ativos e não serem um peso económico e financeiro para as sociedades onde estão integradas. É evidente que todo o conhecimento das diferentes disciplinas da saúde permitiu que hoje ganhássemos anos à vida, é preciso agora ganhar qualidade para esses anos. E nós pensamos que esta é uma responsabilidade da enfermagem, mas precisamos ter condições, de facto, não apenas para inovar nesta área, mas principalmente para investigar e para ter conhecimento que sustente a inovação e a oferta de novas respostas às pessoas.
Muito obrigada também pelas questões. Eu vou deter-me numa questão muito particular colocada pela Sra. Deputada Rita Rato relativamente ao ponto das negociações entre as universidades e as escolas. Na verdade, a escola que eu aqui represento teve, na altura da fusão das duas universidades em Lisboa, para ser integrada na nova Universidade de Lisboa. E teve com o apoio e o acordo, na altura, do Governo e dos membros do Governo, ao mais alto nível, inclusivamente, com o Sr. Primeiro-Ministro, houve uma reunião com os senhores reitores à época, quer da técnica, quer da, portanto, o Sr. Professor Nova, o Sr. Professor Cruz Serra e o Sr. Ministro e o Sr. Primeiro-Ministro, sobre esse movimento de fusão, onde estava naturalmente a ESEL, por ser uma unidade, uma instituição que tinha uma relação muito particular e próxima com a Universidade de Lisboa. Por motivos vários, não ocorreu nesse momento, apesar de aprovada nos dois conselhos gerais das duas universidades para a fusão, dessa integração ter sido aprovada, não aconteceu naquele momento, enfim, por motivos vários, mas é um projeto que tem estado sempre em cima da mesa. Aliás, como as outras escolas, não estou aqui só a falar da ESEL, não é essa a minha função neste momento, mas os processos negociais têm estado a decorrer paulatinamente e as universidades estão envolvidas nesses processos negociais. Portanto, de facto, esta visão estratégica que o Sr. Deputado aqui acabou de confirmar, que é também para as enfermagens, naturalmente que nós entendemos e lemos que era para as enfermagens, mas também entendemos que poderá haver uma margem negocial que dê tempo às instituições que não querem em si mesmo ficar isoladas, porque nós não queremos ficar isolados da academia. Nós queremos estar onde estão os nossos pares na academia. Não temos problemas com isso, nem nunca tivemos. E, aliás, todos nós já demos passos nesse sentido. E, como digo, temos muita capacidade de nos autorreformar e já o demonstramos. Fizemos processos de fusão complexos e portanto, não estamos aqui de todo a dizer que vamos querer ficar sozinhos, não é disso que se trata. Queremos é, enfim, ter este espaço para podermos naturalmente desenvolver-nos e criar as melhores condições. Também queria dizer que, do ponto de vista financeiro, que também foi aqui, nenhuma das nossas instituições tem problemas nem de atratividade, nem de volume de estudantes, nem de sucesso escolar, nem de situações financeiras que tenham requerido ajudas fora daquilo que são as transferências do Orçamento de Estado. Estamos todos equilibrados financeiramente e, portanto, enfim, a boa gestão, penso eu, está demonstrada pelos nossos resultados em várias áreas e também no resultado daquilo que fazemos e do serviço que prestamos aos cidadãos e ao país, sobretudo na área da saúde, que é aquela onde nos desenvolvemos. Muito obrigada.
Só para uma última questão, tentar-me centrar em duas questões. Uma delas tem a ver com uma questão que foi colocada, que tem a ver com, para além das questões de financiamento e de doutoramento, outros problemas. O problema maior é mesmo a questão do doutoramento. não pelo doutoramento em si, mas porque, de facto, a investigação que produz conhecimento para a disciplina, é feita juntamente com os doutoramentos. Este é o espaço, a universidade é o espaço de produção deste conhecimento, associado aos doutoramentos. Ora, o que poderá acontecer se nós fôssemos integrados nos institutos politécnicos é que estes doutoramentos acabam. Podiam dizer, mas acabam porquê? Podem continuar a existir no modelo atual. Só que, neste momento, só existem doutoramentos nas universidades porque a própria agência A3S só os admite ainda porque a situação é transitória. Porque é evidente que um doutoramento para funcionar tem que ter corpo disciplinar próprio. Ora, as universidades não têm enfermeiros no seu corpo disciplinar, por isso têm que recorrer às outras escolas. Ora, acontece, se nós formos integrados nos institutos politécnicos, esta possibilidade das universidades terem um corpo próprio que continua a sustentar este doutoramento e ainda por cima nutrido pelos licenciados e pelos mestrados, deixa de existir. E este é que é o principal problema. Portanto, aparece associado à questão do doutoramento, mas sobretudo associado à questão do conhecimento.
Sendo a única área que não existe na universidade.
Sim, de todas as áreas, de todas as profissões reguladas, esta é a única que não está, que não tem representatividade, ou seja, não existe como curso, como formação dentro da universidade. Existe neste momento, mas só o nível de doutoramento. Ora, este nível de doutoramento não é em si sustentável, só o doutoramento em enfermagem, se ele não tiver também os mestrados, também licenciaturas. Essa é a questão. Depois, deixem-me só um aspecto histórico, talvez aqui importante. Parece uma bizarria, de facto, a existência de escolas não integradas. Mas não é. Primeiro, além do mais, elas existem consagradas no RGES. Existe esta possibilidade. Segundo, na altura que se fez a reorganização da rede das escolas, e este é um ponto importante, quando nós falamos há escolas integradas em universidades, há escolas integradas em universidades como unidades orgânicas de ensino politécnico. Porquê? Porque na altura se disse que onde existissem escolas que estivessem em municípios que tivessem politécnicos, elas eram integradas em politécnicos. Onde não existiam politécnicos, eram integradas nas universidades, mas como unidades orgânicas de ensino politécnico. Portanto, o que é que acontece é que estas instituições estão neste momento integradas, estas oito que falámos, são integradas nas universidades, mas como unidades orgânicas. Ora, já na altura era possível, no Porto e em Lisboa existem as duas, existe politécnico e existe universidade. Porquê é que não se integraram as escolas logo na altura? Não, porque houve um sentido estratégico que foi dizer, não, aqui estão as massas críticas que podem um dia a médio prazo, certo? Podem um dia constituir-se, está dito no despacho do Secretário de Estado, de então, a dizer que vão-se fundir as escolas que existem, não é? Para constituírem a massa crítica necessária ao desenvolvimento da profissão. E essa era a aspiração. Porque o que nós estamos a dizer não é que não é possível que agora todo o ensino da enfermagem tenha que ser universidade. Não, nós admitimos esta possibilidade de, à semelhança de outras áreas, como as engenharias, poderem existir, coexistir dentro da enfermagem, enfermagem que está no ensino universitário e enfermagem que está no ensino politécnico. Isso parece-nos perfeitamente razoável, à semelhança de outras áreas. E é evidente que ensino universitário, só estas três escolas é que têm condições que se aproximam dos critérios exigidos pelas próprias universidades. Não integrarmos estas massas críticas, que são já muito significativas, que já perceberam que são claramente distintas de todas as outras instituições, que não têm dimensão para isto. Se nós pegássemos hoje nestas massas críticas e as colocássemos dentro dos institutos politécnicos, cortávamos, retirávamos qualquer expectativa de a curto ou a médio prazo podermos integrar de facto o ensino superior, a enfermagem poder integrar o ensino superior na universidade. E é isso que nos preocupa. E por isso a questão não é nossa, da organização. Nós estamos como não integrados. É semelhante a estarmos integrados num politécnico. Não é as nossas questões pessoais, administrativas, técnico-administrativas das organizações. Não, isto não é. É, sobretudo, o que isto representa para um processo de desenvolvimento da profissão, que leva 25 anos, que é exemplar, que tem resultados que estão, Com certeza os seus deputados têm muito orgulho, quando vão lá fora, ouvirem falar dos enfermeiros portugueses. Vão à Inglaterra, vão aos países ditos motores da Europa e só ouvem falar bem dos enfermeiros que são feitos aqui. Por razões que é a qualidade da formação que cá se faz. E percebem, já foi dito também hoje aqui pelas minhas colegas, que de facto uma parte muito importante destes enfermeiros, a maior parte dos enfermeiros, são formados pelas nossas escolas. Tem um peso muito importante, sobretudo, e é importante que é, há 120 doutores, mais de metade é de enfermagem, só nas nossas escolas, há noutras escolas também. Mas nas nossas escolas há isto. Onde é que eles foram formados? Com que docentes é que foram formados? Foram com estes docentes, com os docentes de Lisboa, Porto e Coimbra. E, portanto, este, do nosso ponto de vista, este é o ponto e é a razão porque nos batemos pela possibilidade no médio prazo, podermos integrar a universidade como unidade orgânica de ensino universitário. Não é só integrar a universidade, é integrar a universidade como unidade orgânica de ensino universitário. Ou seja, com a possibilidade de podermos assegurar na universidade os três ciclos de formação.
E também, posso só ser deputado? E no fundo é permitir às instituições, em sede da autonomia das universidades, que tenham essa capacidade de se autorreformar sem, é evidente que a governação tem que delinear a estratégia, mas as instituições têm uma palavra a dizer, têm um percurso e têm um desenvolvimento. E o desenvolvimento foi feito com os nossos parceiros nas universidades. E, portanto, isto até coloca em causa também, é como se o percurso que foi feito nos últimos 10 anos por estas três instituições e aquelas que lhe deram origem, fosse completamente apagado, como se ele não existisse. Como se a integração fosse tocura um processo administrativo. E não é isso que nós queremos, quero que se olhe para a realidade, que se perceba o que se lá se fez, porque é que as instituições chegaram onde chegaram e qual é o papel que elas têm no desenvolvimento do ensino superior em Portugal e, concretamente, na formação na área da saúde e da enfermagem. E, portanto, esse percurso não pode ser apagado.
Acho que se for rápido é que nós temos que ir para o plenário. Pois.
Muito obrigada.
Okay. Senhora deputada, peço que seja rápido, está bem?
É que me ficou aqui uma dúvida relativamente à questão do doutoramento, eu já percebi relativamente à universidade, concretamente no exercício da profissão de enfermagem, podem-me exemplificar alguma diferença de um aluno de um politécnico, por exemplo, da Escola Superior de Enfermagem de Viana do Castelo e da Escola Superior Lisboa?
Eu gostava de dizer à senhora deputada, por exemplo, que a maioria dos estudantes do curso de doutoramento atualmente são enfermeiros da clínica. E isso trará naturalmente diferenças, porque é absolutamente diferente termos um enfermeiro preparado para a concepção, a execução e a avaliação do cuidado, ou tê-lo também preparado para investigar sobre a clínica. E isso é que deixa de acontecer.
Essa questão que estava a colocar. Eu creio que estava a dizer é se existe diferença.
A questão
não,
é não.
Se universidade. E eu digo assim, em princípio, não. Nem no nosso propósito
Dos licenciados. Está a falar do licenciado.
Mais o que está por trás.
Nem nós queremos fazer essa diferença.
Claro,
é a possibilidade de garantir estes doutoramentos, que se nós formos integrados no Politécnico, nas instituições politécnicas, perde-se essa possibilidade.
E o resumido é um bocadinho, digamos que o front office é exatamente o mesmo, porque há maus e bons enfermeiros nas escolas todas. O back office é que é diferente e é o back office que permite.
Neste momento, quem forma os enfermeiros para as escolas politécnicas somos nós, os professores.
Os professores, exatamente, são formados.
E são formados a um nível que é claramente universitário. Não está na universidade, mas é claramente universitário. Se nós deixarmos de poder formar a este nível, obviamente que a médio ou longo prazo haverá repercussões, não é? Porque se não há investigação, não é possível formar da mesma maneira.
Eu ia terminar e encerrar, agradecer, respondendo à sua... aproveitando aquilo que falou, de que disse que os governos iam deixar as instituições reformar-se. O caminho é sempre esse. O problema é que nem todas se reformam como deviam por si... E é preciso impor, portanto, digamos até que esta iniciativa nem era destinada a estas escolas, mas a muitas outras que não tiveram a coragem ou a capacidade de se reformar e, portanto, é que o Governo tem que intervir numa área que até dá autonomia universitária, onde é muito difícil intervir, mas se não houvesse este mover de areias, estava tudo ainda parado. Agradeço imenso a vossa presença. Eu pedia que nos fizesse chegar, Sra. Professora, aqueles dados que referiu.
Sim, senhora,
aqui à Comissão,
hoje ou amanhã,
que nos são muito úteis. Agradecer os esclarecimentos todos. E em nome desta Comissão e da Assembleia da República, continuamos atentos a este caso. Cada grupo parlamentar agora mais informado poderá tomar as suas próprias diligências. O PSD fará exatamente o mesmo. E voltaremos a falar com certeza. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não, agora não temos. É hoje, é às 4 da tarde.
Ah, temos. Ah, então não tinha essa confirmação. Ok, muito bem.
Não sei se eu descobri entrar muito mais ou não, mas se
devemos esclarecer alguma...
Não, não temos. Se interfere.
Tu mudas a resto da sala já para as 3:30.
E nós aguardávamos um bocadinho e depois às 3:30
se mais alguma coisa.
Não, hoje não.
Não, por isso não.
Eu vou subir a resto da sala. Eu vou posso ter ao pé do plenário.
É porque isto está dirigido ao Senhor Secretário de Estado, então se calhar era melhor mandar sem...
Então só com os resultados. Mando só os resultados e não me disponibilizo publicamente.
Está bem, muito obrigada. É porque isto ainda está em sede de discussão, parece. De... Muito obrigada.
Thank you.